Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Direitos Humanos e Participação Popular, e ainda a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, lançou 3 novos editais com o objetivo de impulsionar as cadeias sociais e produtivas nos municípios. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o presidente da FAPEMA, o Alex Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto.
Bem, para a gente iniciar, são 3 editais. Edital Comune, é isso?
Isso.
Tem também a cadeia produtiva do meliponicultura e apicultura e cadeia produtiva da mandioca. É muita coisa.
É muita coisa.
Bem, um de cada vez aí, didática.
Bora lá, Comune. Comune. Comunidade e universidade. Quer dizer, nós precisamos muito pensar a universidade para além dos seus muros. Precisamos levar todo o nosso conhecimento, tudo que tem sido produzido nas universidades e fazer com que isso chegue até a população. Tanto isso é um processo que a universidade se coloca, né, a serviço da sociedade, mas é também um processo de enriquecimento do conhecimento para os nossos alunos e professores, porque eles vão em contato, vão ao encontro de realidades, vão ao encontro de problemáticas que precisam também da nossa atenção. Então, eu acho que todos os dois estão ganhando. A universidade leva seus conhecimentos para a comunidade e a comunidade enriquece a universidade com os seus conhecimentos, com os seus saberes tradicionais e, sobretudo, com a sua realidade dinâmica e com a necessidade urgente de que a gente pense soluções simples, soluções que sejam aplicadas no dia a dia das pessoas e que melhora a qualidade de vida de todos nós.
Certo. Vocês já são pesquisas realizadas? É o financiamento?
Não, nós vamos financiar atividades de extensão com interface em pesquisa. O que é que significa? Nós queremos ações de extensão, sobretudo para os municípios do mais IDH, ou seja, os 30 municípios com menor IDH do Maranhão, e que a universidade pense ações de extensão com interface de pesquisa, para que a gente possa levar ações produzidos pelas universidades, mas que a gente possa também compreender esse processo e sistematizar esse aprendizado, que é o contato com a população e com os seus saberes.
Certo. A cadeia produtiva da
meliponicultura e da apicultura.
Meliponicultura e apicultura. Apicultura trata com abelhas, não é isso?
Com abelhas.
Meliponicultura é o quê?
Trabalha com as meliponas, com as abelhas sem ferrão.
Ah, tá. Então são duas abelhas.
São dois tipos de abelha. Ah, okay. Só que a apicultura, a abelha com ferrão, ela é já mais consolidada. Já está regulamentado, certo, o seu mel, os produtos da apicultura estão mais regulamentados. Você compra na farmácia. Sim. E a meliponicultura é o que é produzido pela Tiúba, por exemplo, que é muito conhecida no Maranhão, ela ainda não é tão regulamentada. E quando se fala em mel, se associa muito. Nós começamos até a denominar a cadeia produtiva do mel. Aí só, mas aí vai, parece que é só a apicultura, porque o mel já tem uma cadeia produtiva mais exclusiva da apicultura. E só que o Maranhão é um dos maiores produtores e tem um dos melhores mels produzidos pelas melíponas.
Já somos autossuficientes nesse setor?
Não, e a maior nossa produção se esvai muito para o Piauí. O Piauí já cresceu muito, já tem uma capacidade enorme de tratamento do mel e de beneficiamento e comercialização. Que esse é o principal foco de trabalhar as cadeias produtivas hoje, é como é que a gente aumenta produtividade. Nós precisamos produzir mais e melhor, com qualidade, com controle sanitário, acompanhando esse processo de produção. E nós precisamos beneficiar, criar novos produtos a partir do que produzimos. Novas formas de embalagem, novas formas de comercializar.
Não basta ter só o mel.
Não basta ter só o mel. Tem que produzir bem, né? com controles, com procedimentos.
Embalagem.
Aí depois tem que produzir embalagem, tem que produzir novos produtos com mel para a farmacologia, para a área de cosméticos, né, para a área alimentar. Quer dizer, como é que a gente trabalha?
Que gera mais emprego também.
Que gera mais emprego e que agrega valor. né? Que a gente não
tem
vai...
Tem mais lucro, tem mais...
Tem mais lucro, e tem além do... Tem a geoprópolis, tem a própria própolis, tem a cera, tem uma série de outros produtos que podem ser trabalhados, que podem participar de cosméticos, por exemplo, que podem participar de diversos medicamentos, além também da associação do mel com o própolis, do mel com gengibre, do mel com a romã, do mel com buriti, e por aí vai.
A maioria desses outros produtos também podem ser encontrados aqui. Aliás, são encontrados
são
aqui.
São encontrados aqui. Também são produzidos aqui. Então, além de novas associações ainda, como com aroeira, o que a gente mistura com aroeira. Se você pensar, todo o leque fitoterápico, e o Maranhão tem uma grande pesquisa fitoterápica, aqui mesmo na UFMA, com a professora Terezinha Rego, que tipo de combinações são possíveis. Aí precisa da ciência para estudar essas combinações, para estudar o processo de produção desses medicamentos. E também a parte cosmética, também. Né? Quer dizer, você pode pensar o mel em forma de hidratante, de shampoo, de condicionador, produtos de limpeza, né? Para cuidar da pele, para melhorar o brilho da pele, sei lá, são tantas possibilidades. E aí está aí a Natura fazendo, está aí a própria L'Occitane francesa, que já abriu uma filial no Brasil, que é a L'Occitane Brésil, totalmente dedicada aos produtos naturais. Então, a extração dos óleos essenciais, dos potenciais, dos flavonoides, do mel, quer dizer, tem muita ciência aí. E nós já temos muita produção. Nós precisamos investir nessa cadeia produtiva para que esse conhecimento se alie à necessidade de gerar riquezas para o Maranhão.
Maravilha. E, por fim, a cadeia produtiva da mandioca.
É uma coisa, a cadeia produtiva da mandioca vai com o mesmo intuito, né? Como é que a gente vai trabalhar com a mandioca, como é que a gente vai trabalhar com a produção dela. Desde a produção, a nossa produtividade é extremamente baixa em relação à mandioca. Quer dizer, nós precisamos aumentar a produtividade.
O que está faltando?
Está faltando mais conhecimento, está faltando mais extensão rural, para que a gente possa produzir mais com o que nós temos, com o solo que nós temos. Né?
Que é possível.
É possível, é totalmente possível. Você vê na própria agricultura familiar hoje no país, por que o Paraná está se produzindo mais farinha do que o norte, e o consumo é aqui, não é lá no sul. Então, eles que estão produzindo, estão abastecendo os supermercados, porque eles aumentaram muito a produtividade a partir da própria agricultura familiar.
O que está faltando é uma técnica?
Está faltando técnica, está faltando tratamento do solo, está faltando levar conhecimento, está faltando trabalhar esse conhecimento conjuntamente com o conhecimento que se tem também da população. Quer dizer, você não transforma sem que você compreenda como se faz e como é que eles vão se transformar. Cada vez que você impõe uma nova tecnologia, você é fadado ao fracasso, porque as pessoas desconhecem, não sabem se dá certo. Então, é um processo de construção que a universidade tem muito a fazer.
De envolvimento
com essas pessoas, né? E de trabalho com elas, e também de aprendizado, porque nós temos particularidades na produção da nossa farinha na Baixada.
Sem dúvida.
E nós temos outras coisas que podem se extrair da mandioca. Quer dizer, não, além de todas as suas possibilidades no agroalimentar, nós podemos também trabalhar com os potenciais da própria mandioca, com os potenciais da casca, com o potencial de todos os elementos da cadeia produtiva. As suas associações, você vê mesmo no campo agroalimentar, o que a tapioca, o beiju, né, está começando a ganhar ênfase que teve o açaí. Você vai ser hoje, anda no shopping no Rio de Janeiro e São Paulo,
é
um alimento rico, não contém glúten, né? Quer dizer, você tem desde uma crepioca, você já tem uma tapioca que estão ganhando, foram gourmetizados, digamos assim, e aí você compra, como aqui na Praia Grande, existe há décadas ali na Praia Grande, você
está ganhando uma aura
tá
gourmetizado, de arma contra, enfim.
Porque aí é totalmente natural, nacional, né? É indígena, sabe? Aí você tem uma boa alimentação, você tem todas as possibilidades. Quer dizer, a Venezuela também fez um grande pacto também. Por que a gente come pão? Né? Se o nosso carboidrato matinal é pão do trigo, e a gente não produz o trigo, mas produz a mandioca e adora o beiju.
Verdade, é muito saboroso.
É só que a gente não compra com a mesma facilidade no beijuzinho prontinho, você não chega na padaria.
É questão de costume.
Né? De costume, mas também de como trabalhar isso de uma maneira mais industrial. Como
é que tem que chegar.
Produzir, tem que chegar. Tem que ser tão prático quanto chegar na padaria de manhã e estar pão pronto.
É verdade.
Lá, porque você vai ter que comprar a goma lá na feira. Às vezes, né, no supermercado já tem também. Você vai comprar a goma, você vai peneirar, você vai fazer em casa.
Então, o produto... pronto,
tem que ter uma forma de ter ele pronto mais, né? Chegar ele pronto, porque é um carboidrato excelente, é nossa base alimentar dos seres humanos, não é nossa culturalmente. Tem que comer carboidrato porque é a nossa energia. Quer dizer, a gente come arroz, come feijão, come pão, trigo, mas a gente adora o beiju. Quem não gosta de beiju? E aí, como que trabalhar mais esse beiju para ele chegar? Como eu falo, é sempre pensar a produtividade, ela precisa ser mais produtiva para ser competitivo. É preciso beneficiar o que a gente produz. Beneficiar também significa agregar outros valores, pensar outras formas de será que, né, como é que ela já sai com queijo pronto, que tipo de bolinho, que tipo de coisa poderia ser feito a partir do próprio beiju e criar outra coisa,
um outro produto
que chegasse, né, derivado, que chegasse derivado. Mais fácil, que a gente comprasse em todo lugar e tivesse acessível.
É inovação aí também.
É, né? Muita inovação, é.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o presidente da FAPEMA, o Alex Oliveira. Ele fala sobre os editais de apoio a projetos científicos, tecnológicos e de inovação do governo do estado. Bem, para a gente finalizar, como na prática, enfim, ter acesso a essas informações, como isso vai ser posto em prática, a partir de quando, enfim.
Então, assim, nós estamos disponibilizando R$600 mil para o Comune. Esse é um edital que está aberto já. Ele prevê ações para os 30 os municípios mais de menor IDH, né? Mas também outras questões que estão associadas ao Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é o foco principal. Nós podemos ter experiência fora dos 30 municípios que possam também gerar metodologia, gerar inovações tecnológicas e de tecnologia social que possam ajudar qualquer população que esteja em situação desfavorável. Né? Temos R$250 mil no edital da cadeia produtiva da meliponicultura e da apicultura, né? Onde nós vamos apoiar as pesquisas dedicadas à inovação, que vão se dedicar à inovação nos três eixos que eu coloquei e inúmeras outras linhas que estão detalhadas dentro do edital. E temos também R$250 mil para a cadeia produtiva da mandioca, né? E também, então, isso aí é um recurso do governo do estado do Maranhão, é um recurso que é totalmente destinado à inovação, é da nossa linha Mais Inova, né? Quer dizer, Inova Maranhão, precisamos dessa inovação para o Maranhão. Nós temos plena certeza que esses três editais, eles se coadunam com o nosso plano de trabalho, que é energia, colocar toda a nossa energia vital para que a gente possa modernizar esse Maranhão, vida, porque não adianta só criar uma inovação que não esteja vinculada à vida das pessoas. O nosso projeto é cuidar das pessoas, né? Tratar das pessoas, tratar do maranhense, tratar da melhoria da sua vida e criatividade, porque a inovação, ela precisa explorar a criatividade do maranhense e a nossa criatividade, ela é imensa. Pode ver pela nossa própria cultura, pela nossa capacidade de produzir uma cultura diversa, plural, rica em conhecimentos. Quer dizer, então, juntar tudo isso e colocar tudo isso em prol de um desenvolvimento de um Maranhão que está mudando, de um Maranhão que quer brigar pelo seu espaço nesse país.
Temos um investimento aí na ordem de R$1.100.000.
Exatamente, nesses três editais.
Certo, então, isso aí está... Todas as informações. Site da FAPEMA, site.
O site da FAPEMA é todo no site da FAPEMA.
Tá tudo no site da FAPEMA.
FAPEMA.br. É um site super simples. Colocou FAPEMA.br, você vai diretamente no site da FAPEMA. E aí lá você vai encontrar um link para editais abertos. E lá no editais abertos você tem o edital da Fundação aberto. E esse edital, ele tem todas as instruções. Você lá segue todas as instruções, submete sua proposta e vamos torcer. E vamos colocar em prática e mudar o Maranhão.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o presidente da FAPEMA, Alex Oliveira. Ele falou sobre os editais de apoio a projetos científicos, tecnológicos e de inovação do governo do estado. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações e um convite também.
Bom, as considerações é agradecer essa oportunidade que a gente tem aqui nessa rádio parceira. essa universidade parceira nossa, que é a nossa maior captadora de recursos, é a nossa maior parceira no Maranhão, grande, envolvida com a transformação. Meu convite a todos é que professores, alunos, né, pesquisadores em geral do Maranhão, se interessem pelos editais, façam suas propostas, façam uma estrada de braços abertos, esperando essas propostas. Nós acreditamos muito no potencial dos professores do Maranhão, nas pesquisas que já foram desenvolvidas, são inúmeras as pesquisas desenvolvidas, tanto na parte de extensão, de tecnologias sociais, para o combate à pobreza, que podem ser aplicadas no comune, nas áreas de saúde, nas áreas na educação, na geração de emprego e renda. Existem inúmeros trabalhos no Maranhão que podem nos ajudar, e é isso que nós queremos apoiar, aqueles que já trabalham e aqueles que querem mudar o Maranhão a partir da inclusão social. E nas cadeias produtivas também nós temos vários pesquisadores na área de agroecologia, nas áreas biológicas, de química, também que já trabalham, que já estudam os flavonoides, já estudam o mel, já estudam a meliponicultura, já estudam a apicultura, a mandioca, né? Não só pela questão agrária, nós convidamos também os alunos de design, os alunos de administração, de ciências contábeis, que possam pensar também em negócios em torno dessas cadeias produtivas. Quer dizer, a gente não quer só estudar como produzir, a gente quer estudar também como comercializar, como é que a gente faz uma marca legal, como cria um novo produto, e aí dá para envolver muitas outras áreas.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.